E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos à Sala 1604. Esse é o episódio número 60. Eu sou o Murilo. Hoje nós estamos aqui com o Léo Borchardt.
E aí, galera?
E com o grande Rafael Zanquetin.
Pô, oh, que isso, grande nada. E aí, galera, tudo bem? Sou só um artista, sou qualquer pessoa aí.
Pois é, Léo. Episódio 60 já.
60, passou muita rápido, coisa, né, Murilo?
Pois é. E tamo aí. Nesse episódio 60, estamos aí com as honras do Zanquetin participando com a gente.
É, que isso. Honra tá eu aqui.
Valeu. Bom, a gente vai bater um papo com o Rafael sobre vários aspectos, assim, de como que ele encara essa vida de artista, como que ele encara o estudo, como que ele encara os seus projetos.
Essa vida gostosa de estar em casa, trabalhando inteiro, sem falar com ninguém. Não, tô brincando.
Essa vida de ficar triste em casa, comendo Cheetos.
Isso.
Mas antes de começar esse episódio, não deixe de dar um like aí no nosso vídeo, que isso vai ajudar muito, galera. Que isso ajuda muito na divulgação do nosso canal e dos nossos vídeos e ajuda o nosso podcast a chegar em mais pessoas. E a maior força que você pode dar é pegar o nosso podcast e indicar para um amigo seu. A gente produz esses conteúdos para vocês com muito carinho e a gente quer que cheguem mais pessoas. Então, se você tem algum amigo que ele não precisa nem ser dessa área, mas que ele curta toda essa área de entretenimento e de arte que a gente discute aqui, pega um podcast e manda para ele que vai ajudar bastante também. Beleza? Então, bora lá. É, bom, eu acho que a gente pode começar assim, para quem não conhece você, que é um pouco difícil, na real, mas fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você já fez, qual que é a sua área de atuação.
Ah, então, eu gosto de me dizer que eu sou os dois, assim, tá sendo uma quest difícil de definir se eu sou concept artist ou ilustração, que eu gosto muito dos dois, então eu prefiro falar que eu sou concept artist e ilustrador. Então, tipo, eu sou, desde, sei lá, pequeno, desenhando, eu já fiz, tipo, trabalhos pra Curitiba também, já trabalhei muito em Curitiba, internacionalmente. Hoje em dia eu tô trabalhando com a Riot, já trabalhei pra Hearthstone, e gosto de fazer os dois, concept e ilustração.
Você faz 3D também?
Eu fazia durante uma época, mas assim, quando eu comecei a fazer o 3D, eu entendi que, tipo, pra ser bom eu ia ter que dedicar bastante tempo.
Sim.
E ao mesmo tempo eu tava querendo ser esses dois, sabe, tipo, concept art e ilustrador. Uhum. Aí o momento que começou a decidir, ok, vai entrar mais modelador aí, qual que eu vou querer mais? Eu, tipo, eu vou ter que pegar pelo menos uns dois deles e ficar bom pra depois voltar. Que daí quando eu decidi meio que deixar 3Dzinho de lado, assim. Mas é uma coisa que eu gostaria de voltar, assim, no futuro. Brush e tal. Porque eu acho que é uma coisa muito gostosa de fazer, porque me ajuda muito na hora de fazer concept, de pensar em 3D, em blocos, essas coisas.
É, tava olhando aqui, cheguei no Sketchfab pelo seu ArtStation, tem umas paradas bem massas.
Ah, é bem antigo também, faz um bom tempinho que não faço os 3Dzinho. As arminhas.
É, umas espadas. Não vejo quando que foi o último aqui que você postou. 2 anos atrás.
Yeah. É, foi quando começou o Hearthstone, do Hearthstone, daí tipo, ok, não tenho tempo pra fazer tudo isso, vou focar um pouquinho mais.
Bom, então, pessoal, vocês vejam lá o Sketchfab do Zanquetin e vocês podem ver que ele é bom em tudo.
Que é isso, nosso 3D. Eu sofri. Foi meio que uma derrota ali, porque quando eu comecei, o Maya até que foi ok. Aí quando eu comecei nos ZBrush, aí que a coisa começou a ficar complicada, cheia daqueles botão, tem... Nossa, mais difícil que controle remoto de voz, sabe? Que tem aqueles 300 botões.
É muito louco esses controles, porque me irrita também. Eu olho pra eles e penso, por que tanto botão? Não sei usar nem metade desses botões.
Sim. Fantástico.
E como que é pra você trabalhar com concept e ilustração, sendo que são áreas que, embora elas se complementem, elas sejam diferentes?
Seria é um bom caminho, que eu recebo bastante essa pergunta, assim, que é uma... Sim. É uma dúvida, são duas áreas que meio que diferem, mas não são muito longe mesmo, certo? Mas pra mim, assim, o que eu tenho sentido bastante ultimamente, o que mais difere entre os dois é que é o seguinte: na ilustração você precisa ter o trabalho final muito importante. Sim. E quando você tá fazendo concept, não seria tão importante assim. A palavra exploração surgiu muito nos últimos anos pra mim, no meu dicionário, assim, significado de coisas que pra mim não fazia muita diferença. Mas sempre quando eu mandava alguma coisa, nos sketches, uma coisa assim, eu recebia, não, tenta explorar mais assim, não tenta explorar mais daquele outro jeito, sabe? Uhum. E a maioria do tempo, eu, nossa, é 99% do tempo só trabalhando em valores, em linhas, em coisas rápidas, e só muito no final que começa a pensar em render, em tipo material, essas coisas, sabe? Uhum. Então, a preocupação de você fazer uma coisa refinada em concept é um pensamento final. É só a cerejinha do bolo, sabe? Uhum. Você ter um concept muito bem definido é muito mais importante do que o trabalho final do render, sabe? Não que na ilustração também não seja, mas acho que na ilustração, como tem um impacto maior, você precisaria pensar mais no render, iluminação, essas coisas. E concept, você nem pensa em iluminação, é só fazer aquele personagem funcionar mesmo.
Sim, e a aplicação desses dois tipos de trabalho na sua carreira hoje, para onde que você faz concept e para onde que você faz ilustração?
Então, eu comecei oficialmente, assim, trabalhando internacionalmente num jogo de tabuleiro de cartas. Eu fazia mais... Eu acabei fazendo os dois também, que era tipo concept e ilustração, que era tipo fazer umas cartinhas. E naquela época eu meio que não tinha um caminho definido, sabe? Eu ia fazendo conforme eu ia fazendo, e eu acabei percebendo que isso que me embolava muito, sabe?
Sim.
Aí conforme eu fui mais pra frente, comecei a separar essas duas coisas. E quando eu comecei pro Hearthstone, ao invés de tipo cometer o mesmo erro e demorar muito nas cartas, fazendo design dentro das cartas, eu acabei começando a fazer fora. Eles nem pediram isso pra mim, foi uma coisa pessoal. E eu acabei pensando, eu vou fazer isso porque é bom que separa isso na minha cabeça, não vou patinar na hora de fazer ilustração. E eu acabo, tipo, melhorando o meu próprio concept, sabe?
Uhum.
E eu fui fazendo isso, eles também não reclamavam. Tipo, eles até achavam melhor porque fica separado todas as coisas pra definir o personagem. E eu sempre acabava postando isso. E conforme eu ia postando, a Riot chegou, maneiro esses concepts aí. Você quer conversar? Bora.
Uhum.
Aí eles acabaram tipo, não, o que você quer fazer? Eu não sei ainda, eu quero ser concept, quero ser ilustrador. Aí eles, beleza, vamos fazer os dois então. Aí eu acabei tipo, fazendo os dois ao mesmo tempo, sabe? Tipo, fazendo concept e ilustração também.
Você usa os dois processos pra
chegar
no resultado final melhor.
Isso, assim. Não que necessariamente, tipo, mesmo se eu for fazer uma ilustração, a não ser se a ilustração tem um personagem já definido, eu sempre gosto de fazer o personagem por fora, sabe? Mas isso não é uma regra nem nada, tipo, isso é uma coisa que eu me sinto mais confortável, sabe? Tipo, tem pessoas que vão achar o jeito delas melhor, mas esse é o que eu mais... achei o mais prático.
Sim.
Você comentou que você agora está na Riot, você já trabalhou com a Blizzard. Você trabalhar com essas empresas, tipo, sempre foi um objetivo, assim, pra você? Como é pra muita gente?
Foi, cara. Foi. Tipo, eu, quando cresci, sei lá, jogando Warcraft, essas coisas, eu fui muito... Joguei muito World of Warcraft, demais. É uma coisa negativa, assim. Então, é uma coisa que... Eu entendo que no começo foi uma coisa bem positiva pra poder focar, assim. Porque muito no começo, eu via aqueles artistas muito fantásticos e eu queria só desenhar também.
Uhum.
E acabava ficando perdido. Até chegou um momento que o que eu realmente quero fazer, sabe? Aí eu coloquei essas empresas como uma marca, assim, no meio do caminho. Ok, se eu chegar aqui vai ser fantástico. E chegando lá, tipo, eu percebi que realmente você achar uma empresa que você faz... alinha com os seus gostos, é uma coisa que deixa tudo muito melhor. Não fica aquele trabalho maçante, sabe?
Uhum, sim.
Não fica só trabalho, fica uma coisa que você gosta de fazer mesmo. Você passa, sei lá, o dia inteiro e não percebe que o dia passou, sabe?
Uhum. E você acha que ter determinado essas empresas como uma meta chegou a influenciar no seu estilo ou o seu estilo já era influenciado pelos jogos?
Já era os dois, assim, um bom dos dois mundos, sabe? Eu já gostava, porque é uma coisa que eu consumia e eu acabava gostando também do que eu faço, sabe? Porque eu testei muito numa época fazer mais realismo, andei muito, e eu cansava, sabe? Não era pra mim. Tem um momento que eu alinhei com isso que eu queria fazer e acabou funcionando, sabe? Porque eu sou o consumidor do que eu tô produzindo, sabe?
Com certeza.
Então é uma coisa que não é difícil, sabe? eu não tenho dificuldade. Ah, você precisa trabalhar. Não, pra mim eu tô fazendo um hobby, que eu tô ganhando dinheiro.
Sim, sim. Essa tomada de decisão de você buscar chegar nessas empresas, quando você tomou essa decisão, você já estava trabalhando como ilustrador ou foi uma decisão a partir de quando você ainda estudava, assim?
Foi, acho que eu tava trabalhando em Curitiba aí, em uma empresa de e-learning, e eu acabei ficando quase 4 anos lá, foi tipo, bastante tempo. E eu acabei percebendo que eu realmente gostaria de trabalhar numa dessas empresas, sabe?
Sim.
E pensando nisso, eu fiquei matutando minha cabeça, o quê? Como eu vou chegar lá, sabe? Aí, cursos, no curso não é muito uma opção, porque às vezes eu não tenho muito dinheiro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um monte de tempo. Então, eu decidi estudar. Então, eu já tinha um trabalho como meio ilustração, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava estudar mais. E meio que cimentou a ideia, ok, eu realmente preciso estudar. Aí foi aí que quando eu parei e comecei a estudar de novo. É estranho comentar essas coisas, a gente conversa bastante isso entre amigos, que aquela ideia de quando você começou a estudar. É difícil falar porque tem tantas vai e voltas, sabe? Não tem como definir uma data certa quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a desenhar. Eu comecei a desenhar desde era pequeno, mas... Teve várias etapas da minha vida que eu preciso desenhar. Aí passa um mês e eu não desenho mais. Ou tem, que nem essa, quando eu larguei a empresa, larguei da empresa, eu parei de trabalhar naquela empresa, eu comecei a fazer freela pra poder guardar dinheiro pra poder estudar, sabe? Então não foi uma coisa instantânea também. Sim. Foi etapas. É interessante isso, não, é saber que não é uma coisa sempre final, é sempre um processo que você vai e volta e tem que ir ajustando.
É, realmente não é uma tomada de decisão definitiva, né?
É,
talvez pra alguém algum dia tenha sido, mas,
sim,
mas
sim,
é realmente complicado essa parte.
Até, tipo, surgem essas dúvidas também quando você tá no processo, você tá estudando, mas será que essa empresa é o melhor mesmo? Será que eu tô me divertindo? Mas... Se todas as respostas são sim, você só continua fazendo, sabe? Você nem, essas perguntas nem aparecem. Você simplesmente vai, continua fazendo. Se você tá fazendo e está se divertindo, isso mostra o seu trabalho. E as empresas reconhecem isso. É bem interessante.
Como que é a tua visão agora com relação ao estudo, assim? Você saiu do seu emprego, você começou a fazer esses freelas para estudar. Como que você encarou essas etapas de estudo, assim?
Ah, cara, foi bastante tentativa e erro, né? Que eu não... Se eu fosse começar hoje, eu já teria o trajeto em mente, né? Mas eu sabia que eu queria trabalhar na área. Eu queria ser concept de ilustrador. Eu não sabia exatamente o caminho, então eu fui meio que testando. Meio que parei pra pensar assim, ok, o que é concept? Porque concept eu tenho que desenhar um monte de coisa, principalmente humanos. Ok, pra desenhar humanos eu tenho que... estudar anatomia. Mas espera, não é só anatomia, tem que entender gesture pra fazer tipo, as poses legais e fazer o feeling dos personagens aparecerem. Então eu comecei a, nesse sentido, a deixar tudo, sabe? Não que foi uma coisa logo no começo, sabe? Tipo, isso foi uma coisa que demorou uns, sei lá, anos, assim. Sim. Conforme eu tava fazendo anatomia, eu, ok, eu tô aprendendo isso daqui, mas na verdade não tá sendo muito útil. Tem que mudar um pouquinho, ajustar um pouquinho aqui. Aí eu ajusto um pouquinho depois. É uma coisa bem complicada de você dar certeza, assim, pra alguém, quando alguém pede uma dica exatamente o que você precisa estudar. É uma coisa que é muito pessoal, que cada pessoa vai sentir o que precisa mais, sabe? Então, você se adaptar é uma coisa muito importante também. Você ter esse jogo de cintura de poder mudar o seu estudo conforme você está indo. Às vezes, pra uma pessoa que manja muito de anatomia, não é muito bom... você falar pra ele estudar muito mais anatomia, sabe?
Sim.
Então é uma coisa que eu gosto de fazer essa analogia, que quando você tá estudando, imagina, tipo, você tá numa névoa e uma névoa, sei lá, num pântano, e o seu caminho é, tipo, são pedras, você tem que dar, só pode caminhar em cima das pedras, toda vez que você cair na água você tem que voltar pro zero, sabe? No momento que você tá começando, essa névoa tá, tipo, a 2 passos de você não consegue ver nada. Aí tem 3 pedrinhas na sua frente. Você vai na primeira, aí essa primeira árvore mais 3. Mas aí você vai na próxima, você cai de novo. Aí você tem que começar tudo zero. Conforme você vai fazendo isso, essa névoa vai começando a aumentar o range, tipo, o view distance dela, sabe?
Sim,
ela começa a ficar bem maior. Até o momento que você já fez ela tanto que quando você pega, como eu pegava as cartas do Hearthstone, eu recebi o briefing, esse caminho pra mim já tava traçado, assim. Não exatamente, mas eu já tinha uma ideia bem certinha. Ok, eu vou pular aquele caminho, eu faço isso daqui e eu acho que vai dar certo. Aí eu tentava, eu já sabia. Não era muito, ok, eu recebi a carta, pra onde que eu vou? Não sei pra onde que eu vou fazer esse caminho, sabe? Então é uma coisa que só você botando a mão na massa, fazendo esses erros, você se adaptando, vendo o que funciona pra você, o que não funciona, que realmente, quando você começa a aprender, sabe?
Sim.
E isso é uma coisa que também é estranho falar isso de estudar, porque parece, ah não, eu estudei aqueles 6 meses e eu parei. Não, eu tô aprendendo coisa até hoje. Essa semana eu aprendi coisa nova.
Uhum.
No sentido de, tipo, você sempre vai mudar o seu estilo, você nunca vai ficar estático. No momento que ficar estático, você vai ficar entediado e nunca mais vai querer fazer o que você tá fazendo, sabe? Uhum. Você sempre vai ter essa adaptada, você vai dar uma mudança aqui, uma mudança ali. E isso é uma coisa que que entra na sua cabeça depois de um tempo, sabe?
Uhum.
É muito daquele, se eu estudar 2 anos, beleza, eu vou chegar lá, é como se fosse uma faculdade, sabe? Eu vou receber o diploma da vida e vou tá pronto pro mundo. Não, tipo,
não.
Vai ser uma coisa que vai ser pra sempre. Isso que tem que colocar na cabeça. É uma busca diária por melhorar.
Uhum.
Até agora, tipo, eu tô sempre querendo melhorar. Tô fazendo uma peça agora, tô olhando, que eu já tô gostando de uma coisa que eu fiz que é diferente e já tá, tipo, aparecendo esse resultado, sabe?
Uhum.
E mesmo depois disso daqui um ano, eu vou olhar pra ela, já vejo um monte de coisa que eu poderia ter feito melhor, sabe? É interessante isso.
É, isso que você falou era até o que eu ia te perguntar, assim, né? Que no ponto que você tá agora, como que você vê essa questão, tipo, da evolução, né? Que o seu trabalho, ele já tá muito bem definido, assim, sabe? E como que você vê essa questão da evolução, assim?
Isso que é engraçado, tipo, um parênteses. Eu não considero que o meu trabalho tá definido, sabe?
Uh-huh.
Eu não considero até hoje. Até hoje eu tô tentando fazer, tipo... Eu tô até fazendo uns concepts agora pra definir o meu estilo, sabe? Porque não tem isso até hoje. É engraçado ver um outro ponto, sabe? Porque
Sim. Pra
mim eu só tô fazendo o que eu sempre fiz, sabe?
Uhum.
Na hora que eu explico, como é que se define esse estilo? É o que eu gosto de fazer, sabe?
Sim, sim.
E é uma coisa interessante isso, porque realmente te deixa... É meio que uma pergunta que é um círculo vicioso, porque no momento que você sabe que se definiu o estilo, você meio que fica estático. No momento que você não sabe exatamente explicar, é aquela coisa, aquela vontade que te deixa pra continuar, sabe, rolando.
Uhum.
Pra não deixar um quadrado e ficar estático.
Sim.
Eu sei que é meio filosófico isso,
uhum.
Mas é uma pergunta interessante, assim, que...
Não, talvez eu até tenha me expressado mal, assim.
Não, faz sentido, porque é aquela... Se eu fizesse... continuar fazendo as coisas que eu sempre fiz, assim, eu não teria mais vontade de estudar, sabe?
Uhum.
Aí eu estagnei, eu fiquei lá, uhum. Nem, às vezes nem precisaria, tipo, ajudar num podcast, assim, com vocês, eu ficaria lá, sei lá, no meu mundinho, veria um trabalho, não teria mais graça, sabe?
Sim.
Perdeu a graça. Aí no momento que você fica nessa, ok, eu não tô lá ainda, não tenho meu estilo, você sempre vai ficar naquela busca, sabe?
Uhum.
É interessante essa forma de pensar, porque algumas pessoas, às vezes, determinam que já estão 100% naquilo que
uhum.
estão produzindo, já evoluíram tudo que tinham para evoluir e acabam estagnando, né?
Uhum.
Ou se prendem a um estilo e depois não conseguem sair, né?
Ah, sim. Uma coisa que eu gostaria de fazer muito é tentar outras mídias, mas no momento tá meio difícil, mas eu espero que no futuro próximo, assim, sei lá, comece a fazer coisas a óleo... aquarela, coisas assim. Porque ajuda também pra ter outros métodos de vista, sabe? Tipo,
com certeza.
Eu ter outro, abrir outros caminhos, sabe? Tipo, pra mim, óleo e aquarela, eu tenho uma pedra, assim. Aquela névoa, pra mim, é 2 passos, sabe?
Uhum.
Eu teria que começar a errar bastante nelas pra poder aprender. E tudo que eu aprender nesse caminho vai ajudar nos outros também.
Sair da zona de conforto, né?
Exato. Ah.
Porque um material tradicional, ele... E cada um tem uma mecânica diferente, né? De você uhum. trabalhar isso tudo é um aprendizado muito complexo para cada um desses. Né?
Uhum. E até outra coisa também que é interessante, voltando um pouquinho na pergunta anterior, que era de, tipo, de aprender e tal.
Uhum.
Outra coisa que eu tô aprendendo bastante também ultimamente é você não desenhar. Não, é uma uma coisa difícil de se dizer, porque entendendo com um contexto errado, as pessoas vão, ah, eu não estou me sentindo para desenhar, então eu não vou desenhar mais.
Não desenhe mais, Rafael Zanquetin.
É, não desenhar, faz uma camisa. Nunca mais desenhar. No sentido, o que eu quis dizer de não desenhar, é no sentido de se acalmar um pouco. Quando eu estudei, eu fui muito fominha, assim, no sentido de, tipo, eu ficava o tempo inteiro, assim, não deixava a bola cair, não deixava a bola cair. E muitas das coisas que passava, não percebido por mim, eu achava que era um erro meu. Mas às vezes você simplesmente parar um pouquinho, tipo, fazer outras coisas na vida, ter um pouquinho mais de calma, ter uma outra visão, isso ajuda muito. Isso ajuda muito mesmo. Ter, tipo, amigos para ajudar você a fazer essa visão diferente. Você realmente tentar procurar outros métodos de resolver as coisas. E não no sentido de, não só de outras mídias, mas outros métodos que não é, se resume a desenho. Às vezes você viajar, você encontra referências que você não encontraria no, só desenhando no papel, sabe? Porque isso é uma coisa, principalmente para concept. Concept é muito resolver problemas. E se você não tem uma biblioteca muito grande para colocar esses problemas, você não tem muitas soluções, você fica naquela mesmice, sabe? Daqueles concepts. Ah, isso eu já vi isso antes. No momento que você começa a ter essa vivência maior, você começa a adicionar isso na sua biblioteca que ajuda para você depois. Então, tipo, ter essa. É uma dica que eu tô criando ainda, assim, que é, tipo, parar um pouquinho, não ficar fissurado totalmente só em desenho, porque tem mais coisas também, não é só desenho. Desenho, digo pintura, essa é a área.
Essa questão de feedback também, né? Que você, muitas pessoas buscam muito feedback no trabalho delas. E até onde isso é construtivo, ou como é que você cria um networking para que isso se torne construtivo?
É, o feedback é uma coisa bem complicada, assim. Eu até acho bem difícil de dar, assim, principalmente mensagens para pessoas que eu não conheço, porque feedback é você dando o seu ponto de vista no que a outra na ideia e na visão de outra pessoa. No sentido, cada pessoa tem tipo, uma visão diferente do mundo e cada um tem um estilo de pensar como o mundo deveria ser. No momento que você coloca isso numa ilustração, numa arte, é essa pessoa se expressando do jeito que ela está querendo fazer. No momento que essa pessoa pede para mim, eu tenho que pensar como essa pessoa está pensando que ela está tentando resolver, sabe? E a maioria dos feedbacks que eu poderia passar, eu não pensaria nisso, eu só colocaria o básico, assim, sabe? Já anatomia, não sei o que lá, mas às vezes a pessoa não está focada nisso, sabe? Então, é uma coisa, você ter amigos que entram nessa parte da pergunta também. Você tem amigos que você sabe o gosto deles, que se alinha um pouco com o seu, é muito importante, porque daí você sabe que você pode confiar no feedback deles. Não é muito aconselhado você sair perguntando feedback para todo mundo, que você vai receber feedback de tudo quanto é lado e você não vai saber o que você vai querer. Você tendo um foco e sabendo que essas pessoas que você confia têm a mesma visão que você, não necessariamente igual, mas parecida, quer dizer que você tá confiando nessa pessoa e ela vai te dar um feedback que é a altura do que você tá pensando, sabe? Então tem o ditado lá de tipo, muitos cozinheiros na cozinha estraga o prato, uma coisa assim, é muito válido. Então tem que ter muito cuidado. Então, tipo, ter esse grupinho de amigos que você confia é muito importante. E até porque essa área de tipo ilustração, arte, é uma coisa que é pessoal, né? É uma coisa que cada um faz sozinho, assim. Eu sei que sou sozinho, sou um pouco meio triste, mas no final do dia, cada um tá fazendo por conta própria, né? É um desafio diário e de você na sua cabeça tentando resolver todas as coisas. Então, você ter essa saída podendo perguntar para os outros amigos, é muito importante. Que dá uma segurança extra.
Legal. A questão da frustração. Você sente, assim, né, do meu ver, como um estudante ainda. A frustração, ela está muito presente no processo de aprendizado, né? E algumas pessoas, elas conseguem lidar com isso de uma forma melhor e outras não, né?
Uhum.
Você encontra esse tipo de obstáculo ainda no seu trabalho?
Com certeza, sim, sim, sim. Eu não sei, talvez eu, tipo, como você falou, eu sempre fui, não sempre tive meus altos e baixos, mas ultimamente sou mais calmo, assim.
Uhum.
Eu vejo do ponto de vista que, tipo, se não tá agora, é só continuar no caminho que eu consigo, sabe? É frustrante, mas é uma coisa que dá pra resolver. Principalmente no começo, é uma coisa que parece que você não tem saída, né? Você uhum. não... Ok, eu não tô conseguindo sair disso, não tô conseguindo sair disso. Mas é só não desistir. Sei que é uma coisa piegas de falar, mas só você continuar a fazer é o importante. Eu acho que o jeito que eu lidei na época que eu comecei, que eu fui estudar depois de largar o emprego, foi simplesmente toda vez que vinha esses pensamentos, eu só vou estudar, pode ficar aí. Fica aí Sim. falando essas coisinhas que, tipo, você é ruim, você não vai conseguir, não é pra mim, eu vou lá, eu vou vender todas as coisas, vou comprar uma fazenda e vou ficar, sei lá, trabalhando na roça. Não tenho problema com isso, isso é uma coisa muito boa, mas, tipo, que não precisa ficar se preocupando com isso, tipo, é foda, mas é uma coisa que todo mundo vai ter que lidar, sabe? E cada um vai lidar de um jeito diferente. Esse foi o meu jeito de lidar. Foi praticamente jogar mais trabalho em cima de mim mesmo, sabe? Uhum. O que eu não recomendo muito bem, sabe? Eu tentei simplesmente silenciar jogando um monte de coisa em cima.
Mas eu acho legal esse seu processo de falar com você mesmo, né?
Sim, não. É aquela coisa diária. Até hoje, tipo... Só porque às vezes eu tô trabalhando para as empresas não quer dizer que eu não, tipo, não penso essas coisas. Direto, tipo, penso... Meu, por que essas empresas estão querendo me contratar? Tipo, por que eu tô aqui, mano? Por que eles não contratam um americano que tá lá do lado, que é muito mais fácil?
Uhum.
Sabe? Isso rola até hoje. E é uma coisa que acontece na minha cabeça, daí, tipo, a minha... Isso, sei lá, subconsciente, essa outra pessoinha. Mas eu mesmo, já, tipo... Fica lá no cantinho, na boca. É uma coisa normal, sabe? Tipo, eu acho que é de ser humano você ter essa destruição pessoal, sabe? De querer... achar que você não vale a pena, uma coisa assim. Então, uhum. É uma coisa normal de todos os artistas sofrem isso. Conversando com vários artistas do mundo inteiro, sei lá, amigos da Espanha, dos Estados Unidos, todo mundo passa pelo mesmo problema, todo mundo.
É bem legal ouvir isso, porque muita gente às vezes só vê seu trabalho, né? E uhum. às vezes acha que você é uma pessoa completamente diferente dela, e isso não acontece, né?
Sim, todos são pessoas também.
Exato.
Todo mundo passa mesmo os problemas, assim. Inseguranças, né? Tipo, coisa do ser humano. A coisa clássica que faz o ser humano ser o que é. E é o que meio que te deixa sempre querendo buscar, assim, porque é muito raro você achar artistas que tem essa... Ah, não, eu tô lá, eu sou bom, eu não preciso mais. No momento que essa pessoa pensa assim, ela já tá... se fadando a ficar presa naquele lugar que ela tá, sabe?
Uhum.
Aí você meio que não encontra mais isso depois de um tempo.
Posso tietar um pouquinho? Zaguitinho, eu sou apaixonado naquele concept da Rainha Mariposa que você fez. Oh,
valeu, cara. Aquilo lá foi um xodózinho fazer também.
Queria que você explicasse um pouquinho sobre o processo de você chegar nesse concept. Porque eu vi que você fez várias opções e você foi removendo, parece que, alguns elementos e chegou numa parada muito incrível.
Oh, obrigado, cara. Foi um processo bem interessante, que esse foi o processo em meio aprendizagem, sabe? Esse daí eu comecei a fazer, eu sabia que eu queria fazer meio que um personagem, tipo, pra MOBA, que teria umas skills certas e tal, e eu comecei a pensar nessa elemental de, da floresta, cuidava da floresta, aquela arqueira cheia das magias e todas essas coisas. E quando eu comecei a fazer, tipo, tava aquele legal, mas aquele legal que eu sempre no fundo da cabeça, legal, mas... Não tá lá ainda, sabe? Não tenho skill suficiente pra fazer.
Uhum.
E aí eu fiz várias tentativas ali, errei bastante. Errei, mas falar errar parece uma conotação errada, tipo, uma conotação ruim. Uhum. Mas na verdade eu aprendi. eu aprendi que eu não vou mais fazer aquilo, sabe? Uhum. E, tipo, enfiar muito detalhe não é a melhor solução sempre. Aí, uhum, conforme eu deixei ela em banho-maria, assim, durante um, uhum, tempo, aí quando eu voltei, eu, caralho, tá muita coisa acontecendo aqui, eu vou simplificar isso. E quando, 2 anos depois que eu comecei, eu voltei pra ela e, tipo, limei tudo. E em uma semaninha eu terminei, sabe? Foi muito, caraca, rápido. É, porque eu tava muito naquela, sabe? Tipo, tentativa e erro, como eu tinha falado antes. Eu comecei, sim, a fazer ela, eu tipo, ok, e se eu fizer ela com a armadura aqui? Não, 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 essa armadura não. E se eu fizer ela com grande, assim, com esse arco? E se ela soltar magia? E eu fui tentando, sabe? Eu, não funcionava, não funcionava. Só que quando eu voltei pra ela depois, eu já tinha na cabeça, não, eu pego uma dessas coisas e faço funcionar. Então eu tirei todo o resto, e no momento que eu tirei todo o resto, funcionou, sabe?
É,
o Craig Mullins falou numa live ultimamente, assim, que é que nem aquela parada, tipo, não, os artistas que, tipo, fazem ilustrações, essas coisas, eles fazem com aquelas pinturas que, tipo, parece que é muito básico, ele joga dois brushes, assim, e acabou a pintura, sabe? Uhum. Como é que eu faço isso? Ele, não tem como você, tipo, falar como fazer isso. O artista simplesmente sabe fazer. É que nem, sei lá, um médico. Como é que o médico consegue fazer um diagnóstico em 2 minutos? Porque ele sabe toda a etapa até chegar em fazer um diagnóstico em 2 minutos, sabe? Ele teve todo, sim, o processo de, ok, pesquisar, ter toda uma biblioteca na cabeça de quais são as soluções, todas essas coisas. Então, ter essa mentalidade que, às vezes, de você ter um concept que não tá lá e você deixar, não tem problema também, sabe? Não precisa forçar.
Sim.
Uhum. Ou, tipo, nada que você vai fazer de primeira vai funcionar, assim, né? Não é uma peça que vai fazer, uou, o cara ficou fantástico. Sim. Aqui, não. Vai ser toda aquela, tipo, você mostrar que você tá evoluindo, sabe?
Sim.
É, isso que fica interessante. Que é isso que é muito importante, que eu ouvi muito em empresas também, sabe? Às vezes você mandar o portfólio com uma peça ou 3 peças, é ok, é maneiro. Não se sabe quanto tempo que essa pessoa levou, tipo, tá legal, mas e cadê o atrás das cortinas disso, sabe?
Sim,
e quando eu mandei, processo, né? Quando eu mandei essa para as empresas, eles ficaram, nossa, você fez isso, essa é a sua evolução em 2 anos. Eu, caralho, isso tá muito bom, sabe? Mostrou que eu tinha, tipo, vontade de querer aprender, que eu tava evoluindo, que eu vou evoluir mais, sabe? Isso é muito, sim, importante pra eles. Pra
legal.
Eles saberem que não tá estagnado também.
Uhum. Eu acho, putz, muito massa, assim, você falar isso, porque a gente produz um monte de conteúdo aqui na escola, né?
Uhum.
Mas a gente posta, sei lá, um vídeo no YouTube, um podcast e sempre as pessoas, elas querem saber do artista que foi convidado qual que é o processo dele, sabe?
Uhum.
Como se ele ouvisse aquilo, ele ia internalizar aquilo e ele ia começar a fazer igual, sabe?
Sim.
Mas parece que as pessoas, elas têm um pouco de medo de...
tentar
viver essa jornada e experimentar, sabe?
É, tipo, vai errar, tem medo de errar, né?
Uhum.
É ser uma... Tipo, eles querem uma fórmula pronta pra poder fazer, seguir. Não, agora beleza, fechou, tô feito na vida, mas não, e eu tenho, essa que é a graça, tem vários estilos, tipo, não necessariamente o meu vai funcionar pra todo mundo. O meu funcionou pra mim, porque eu tentei outros métodos, não gostei e fiz meio que o meu, sabe? Que o meu não é novo também. O meu é tipo, são junção de vários outros estilos que acabou ficando uma coisa gostosa pra mim, sabe? Aí tem, tipo, o estilo do Mike também, o estilo do Marco, de várias pessoas. Então, eu, tipo, não tem esse medo que faz as pessoas crescerem também.
Sim.
Não adianta, tipo, voltando um pouquinho do feedback. Às vezes, tipo, até o medo de pedir feedback para as pessoas, que, tipo, não sei o que vai falar, vai, tipo, acabar com a minha vontade de desenhar. Se tá, tipo, com medo de o que uma pessoa vai falar, o que você vai falar pra você mesmo vai ser muito pior. Não tem comparação. O que você vai passar no processo, aquelas noites que você vai ficar estudando sozinho, tipo, tentando resolver as anatomias e ficar ouvindo o tempo inteiro que você tá fazendo uma ilustração, não, isso tá uma bosta, tá uma bosta, tá uma bosta, tá uma bosta, tá uma bosta. E até o momento que, tipo, não, isso tá funcionando. Aí você, haha, se fudeu o pensamento. Nossa, tipo, eu tô parecendo um esquizofrênico, né? Cheio de vozinhas na cabeça.
Não, como eu disse antes, eu acho importante esse diálogo que você tem consigo mesmo, sabe?
Uhum.
É, Eu me identifico muito, porque eu tenho alguns pensamentos que são de autossabotagem, né? Ah, você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir fazer aquilo, vai ficar tudo errado, as pessoas vão rir de você. E eu também converso comigo mesmo, não, para, mano, fica quieto, relaxa, vai dar tudo certo, né? Você só vai passar por enfrentamento, ou sei lá, você vai aprender alguma coisa nova. Então, é de manter a calma e seguir no processo, né? Seguir estudando.
Ah, tipo, você sempre vai tirar alguma... Eu sempre vejo do lado do que você sempre vai tirar alguma coisa positiva disso. Vai ter bastante negativo, mas, tipo, no mínimo você vai tirar uma coisa que você sabe que você não vai fazer mais, sabe?
Sim.
Ou se você continuar fazendo, daí, tipo, são os outros problemas.
Uhum.
Que nem, anos atrás, eu fiz uma entrevista pro Overwatch, de concept art. Foi a primeira entrevista grande que eu fiz, assim, foi, acho que em 2016.
Uhum.
2016. E eu fiz entrevista lá com o Arnold Sen, tipo, fiquei tietando ele pra caralho também. E foi quando eles perguntaram sobre o meu processo. E naquela época era pior do que agora, sabe? Eu mal consegui explicar o que eu tava fazendo, sabe? E eu senti isso na hora que eu tava explicando. Eu, tipo, cara, na minha cabeça já tava, caralho, no momento que eu desligar isso, vou ter que resolver essa porra. Porque, tipo, se rolar, tipo, de eu ter que fazer uma entrevista dessa, eu não posso estar tão despreparado assim.
Sim.
Então, tipo, mesmo eu recebi um não, mas eu já saí daquilo sabendo que eu tinha que resolver, sabe? Então eu já, caralho, eu já sei o que eu vou fazer aqui. Não encarei como derrota, encarei como, tipo, é um passo, é um outro passo, sabe? E não, é muito difícil você aceitar tudo de primeira, sabe?
Sim.
É você, se você acertar tudo de primeira, você sabe de tudo. Aí, tipo, você ganha na vida, sabe? Até falando com o Will Murray também, quando eu falei dessa entrevista pra ele, ele falou, cara, relaxa, tipo, eu fiz umas 3-4 entrevistas até eu conseguir trabalhar na Blizzard também. Então, até esse da Riot também, esse meu processo da Riot, foi quando eu comecei, foi até interessante, foi meio que quando eu comecei a fazer Hearthstone. O recrutador deles chegou pra mim e falou, ah, maneiro esse estilo aí, tipo, lembra da gente e tal. E esse de lembra da gente, até eu começar a trabalhar, foram tipo um ano e meio, assim. Não foi ele, beleza, vamos começar aqui agora. Não, ele, tá massa esse estilo, me manda esse portfólio. Mandei ele, maneiro, tipo, tá massa ver se você continuar essa evolução, continua aí. Acabou o assunto, sabe? Acabou ali. Aí 6 meses depois ele volta. E aí, como é que tá? Tem um update no seu portfólio?
Que legal.
Vê a arte no Facebook, nossa, tá massa, daí continua, tipo, vocês um like dessa pessoa, tipo, já te dá mais gasolina pra continuar, sabe?
Sim,
aí passou um ano e meio pra eu começar a fazer as estátuas, sabe? As estátuas que eu fiz pro Merch Team. E eu fiz as estátuas durante um ano, aí deu uma pausa, eu fiquei 3 meses, ele não escutei mais nada, ele voltou, massa, manda pro seu portfólio de novo. Aí eu mandei, não, acho que agora vai. Então, é ter essa paciência, assim, não tenho, eu não sei uma solução, assim, pra ajudar. É, paciência da deixar sua cabeça quietinha, assim, sabe, quietinha no sentido, esses pensamentos nunca vão sair. Acho que eu já falei isso também em algum outro lugar, tem aquele ditado de você matar um leão por dia? Não é, cara, esse problema. É você encarar esse leão, saber que aquele leão vai estar todo dia, vai estar rosnando pra você, e você vai lá, ok, dá um tapinha no leão, vai ficar de boa. E, tipo, ter esse coragem de encarar, saber que ele vai estar lá, e saber lidar com ele, que ele sempre vai estar atrás da sua cabeça, assim.
Sim. E só pra vocês não acharem aí que vocês são loucos de ficar falando sozinho, no episódio passado, a gente gravou com o Parolin e com... E a gente gravou com uma psicóloga, com a Silvana.
Eu vi.
E ela fala justamente isso, assim, pra você... A gente tava falando, o tópico no momento era, acho que era sobre estudo também. E aí ela comenta assim, quando você tá estudando e você começa a procrastinar, você começa a falar com você mesmo e perguntar por que você tá fazendo isso aí, ó. Então, não é normal. Se o psicólogo liberou falar sozinho, tá liberado.
Eu vou começar agora, foi ela alta agora também.
Ô Zanquetin, você gosta de One Piece? Eu tava dando uma olhada, fuçando no teu Instagram, e eu vi que você fez umas fanarts.
Nossa, cara. Amo. Acho muito foda.
Show.
Nossa, tipo, você curte também?
Demais.
Cara, tipo, eu gostava assim, quando tava, sei lá, meio que na época de procrastinação também.
Aham. Uh-huh.
Aí era só meio que, sei lá, via pra qualquer coisa, sabe? Tipo, mangazeiro e tal. Aí meio que caiu, assim, acho que quando. Eu nem lembro quando foi, mas eu parei de ver, assim, até porque na época eu comprava, e chegou uma hora que eu tinha muito, e eu me mudava bastante, eu chegou uma hora que eu não quero comprar mais nada porque é muita caixa pra eu levar já. Então eu parei de comprar. Aí comecei a estudar, tudo, deu, esqueci. Aí eu voltando pro Japão agora, comecei. Lá é uma febre ainda, cara. Parece que começou ontem, sabe? Qualquer coisa tem coisa de One Piece lá. E eu comecei a. Saudade, vou começar a rever. Eu comecei a ler tudo de novo, fazer um catch-up do que eu tava perdido. E eu percebi o quão bom é o, tipo, a visão desse cara. Esse cara, ele é um concept art fudido, não no sentido técnico, no sentido de ideias. Esse concept art é muito ter ideias, cara. E esse cara tem umas ideias muito malucas e que faz funcionar. Então, essa, para mim, eu gostaria muito de fazer alguma época da minha vida fazer uma coisa parecida, sabe? Não precisa ser mangá, não precisa ser necessariamente ser um comic, mas criar um universo. Esse world building é fantástico. Eu adoro world building, essa coisa de criar reinos e tipo pensar num universo inteiro. Eu acho muito foda, muito foda. Eu ia fazer todas, mas agora tá meio complicado, tenho assim, as coisas. Eu tenho a versão tipo sketch de todos eles já. Todos eles nos cinco principais, assim, depois eu ia fazer o resto. Mas uma hora ou outra eu vou terminar, assim.
Ah, maneiro.
Isso é uma das coisas que eu até troquei ideia com o Arnold Tseng, que é uma das coisas que tipo, eu pirei na época. Não sei se você lembra, acho que no Devin Chart dele tem uma peça que ele fez o One Piece também. É de 2006. Aí quando eu fui fazer entrevista com ele, que eu puxei isso de volta, eu, caralho, é de 2006, faz 10 anos que tem isso daqui e ainda continua foda. Muito bom. One Piece, 20 anos. 20 anos,
20
caralho.
anos. Mas isso que você falou do world building é realmente. Eu me toquei disso lá em Impel Down, quando começou a aparecer aqueles personagens lá do começo da série, assim, tipo, 400 capítulos depois, sabe?
Sim,
E você
muito demais.
vê. Você começa a perceber como o cara pensou em tudo, tipo, desde o começo, assim. O cara é muito foda.
Nem necessariamente ele pensou desde o começo, mas ele considerou daquela adaptada, sabe? Às vezes, quando você tá em uma saga indo pra outra, às vezes você pensa, ok, vai ser aquela fórmula, vai ter os inimigos, vai ter os aliados, eles, tipo, uma hora vai todo mundo se separar, eles vão lutar. Não, tipo, muda pra caralho, tipo, essa de Impel Down. Todo o resto some, só fica o principal, resolvendo as coisas sozinhos. Tipo, ele já teve uma sacada diferente do jeito de resolver o problema. Isso que é muito foda. Isso é muito importante, sabe? Tipo, em concept, às vezes fazer essa parte técnica para concept nem é tão importante. Às vezes você expressar uma ideia que seja muito mais fantástica é melhor, sabe? Quando eu vejo, tipo, portfólios de pessoas querendo ser concept, eu só vejo peça finalizada, eu já acho chato, sabe? Ok, você tá provando que você sabe renderizar, mas eu não tô vendo exploração. Exploração para mim é tudo, ok. Você recebeu um briefing. Me mostre todo o melhor método que você tem para resolver esse briefing. E às vezes a melhor ideia não é a primeira, às vezes é a vigésima, sabe? E você ter essa capacidade de fazer 20 coisas muito diferentes é muito mais importante. Então, fazer essa parada de exploração que eu tinha falado antes, para concept, é muito, muito importante. Porque se você ficar tipo, ah, ok, sei lá, recebeu um elfo para fazer aqui, eu vou fazer esse elfo assim, isso é o que eu puxo Lord of the Rings, aí eu puxo, sei lá, Warcraft, e meio que acaba ficando esses dois, sabe? Não, sei lá, começa a misturar uns elfos que nem eu tinha feito com girafa, sabe?
Aí eu vi lá.
Começa a ter essas inspirações, sabe? É isso que é maneiro. Você tem um mundo para fazer do jeito que quiser.
É, pessoal, a lição que fica aí é leiam One Piece.
Olha, todo mundo que os meus amigos esperem assim, oh, One Piece é bom para ler. Mas eu não recomendo porque tem tipo, você vai ficar uns 3 meses só lendo todo dia porque é muito capítulo, é 20 anos de capítulo, é muita coisa. É só para tipo, para quem realmente quer mesmo
Pô,
para
assim você quebra minhas pernas, Rafa, porque eu sou o chato aqui da escola que fica falando pra todo mundo ler One Piece toda hora.
Então, eu falo, tipo, é muito bom, mas eu sei que as pessoas vão se cansar no meio, vão falar, não é lá aquelas coisas, sabe? Tipo, é que a gente está acompanhando desde sempre, assim, fica aquela coisa mais familiar, mas é muito foda ainda. Acho que para concept é muito importante para quem quer. Sem contar que seria é mais uma biblioteca para adicionar na sua cabeça, sabe? Tipo, é um outro método de você, sem desenhar, adicionar coisas. Pra, tipo, oh, esse carinha que ele resolveu de um jeito diferente, né? Que maneiro isso.
Sim.
É muito foda.
Cara, tipo, assim, você tá nas empresas que são sonho de muita gente, assim, né?
Uhum.
Que é Blizzard, tá com a Riot agora. E assim, tipo, muita gente tem o objetivo de chegar lá. Você que já tá aí, como que você vê, tipo, o teu futuro como artista?
Então, conforme eu fui fazendo o trajeto disso, eu era bastante, não, eu quero essa empresa, tipo, Blizzard, Riot, vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá. No momento que eu comecei a fazer esse trajeto, assim, eu comecei a não mudar de pensamento, mas entender que não é exatamente isso, sabe? Uhum. Você, o seu pessoal é muito mais importante que qualquer empresa. Esse último ano que eu fiquei fazendo freela, eu entendi que, tipo, a vida de freelancer, o jeito que eu, tipo, eu tava trabalhando, do jeito que eu quero, sabe, ter uma liberdade maior, realmente foi uma coisa muito libertadora. E às vezes, tipo, uma empresa não bate com o que você faz, sabe? Então, ter você em primeiro lugar é mais importante.
Uhum.
Tipo, às vezes você gosta muito de um jogo, assim. Você quer muito trabalhar nessa empresa. Mas ela faz um jeito que você não gosta muito. E você começa, tipo, a adaptar os... Não, eu não gosto de fazer muito isso, mas essa empresa faz, então vou fazer igual. Não faz isso. Você só vai acabar se cansando e no final do dia vai ficar, tipo, um outro trabalho, sabe?
Uhum.
Você ter um trabalho que você gosta de fazer é muito mais importante. Tipo, é difícil de falar isso, mas imagina assim, tipo, você... Ok, você chegou nessa empresa. Aí toda vez que você recebe um briefing, uma coisa assim, tipo... Ah, nossa, tipo, eu nem sei o que fazer nisso daqui, sabe? Aí vira um trabalho, não tem graça. Então, é realmente... Entender que, às vezes, um outro caminho é melhor. Que esse caminho, o melhor caminho é o seu mesmo. O que você traseja. Eu dei um feedback aí, principalmente no Utopia, que foi muito fantástico. Um mini jabá pra vocês. Eu tava falando até com... Eu vou dropar um nome aqui. Não sei se ele vai ouvir, o Marcelo Hasler. Foi uma coisa meio, mais ou menos assim, que ele mostrou o portfólio dele pra mim. E ele, tipo, tá pedindo que ele poderia melhorar. Eu falei, mas o que você quer fazer? Eu quero fazer esses desenhos, assim, quero uns rascunhos. Eu falei, não, beleza, por que você não quer fazer mais? Mas eu não sei pra que mostrar, tipo, pra empresas, não sei se elas vão gostar. Eu tentei fazer aqui uns da estilo Blizzard, estilo Riot, mas eu não gostei, o Jay. Então já tira isso aqui do portfólio, não faz isso. Não faz porque a empresa, porque você tá tentando impressionar a empresa. A empresa, se ela gosta que se faz, ela vai arranjar um jeito de encaixar você. É a mesma coisa pra mim, sabe? Tipo, quando eu comecei a trabalhar pra Riot, tipo, tá, exatamente o que eu ajudaria. Não, eles vão arranjar uma coisa pra você. Uma outra pessoa também que tá trabalhando pra Riot, acho que ele postou, mas ele também não consegue postar trabalho por causa da NDA, o Ramon Nunes, um venezuelano que tá morando na Espanha.
Uhum.
E ele tem um estilo que não bate nada com a Riot, mas eles arranjam um jeito de fazer ele funcionar, sabe? Então, você ter essa consciência de fazer o que você gosta, aí... as empresas arranjam uma coisa pra você fazer. E não tentar impressionar só por causa que a empresa gosta disso aqui, sabe? Às vezes você fazer o que as empresas já estão fazendo, elas se interessam menos ainda porque elas já têm aquilo lá, sabe? Elas querem uma coisa diferente. Sei lá, às vezes fica muito... Eu tô olhando muito aquele artista que já tá trabalhando na empresa, então eu quero ser igual a ele. Mas ele já tem ele, porque eles vão querer contratar outro, sabe? Não faz sentido.
A tua fanart da Caipora.
Oi.
Muito foda, parabéns.
Oh, obrigado, obrigado. Tava falando com a Lorena. Quando eu vi esse concept, caralho, isso tá muito foda, tá muito foda. Aí quando a gente foi no Utopia, eu conheci a Lorena, caralho, tá tudo isso muito foda, eu tenho que fazer uma coisa pra, tipo, sei lá, registrar esse momento no tempo, que foi muito bom, foi muito bom, muito especial. Cara, acho que eu fiz mais, tipo... Eu fiz, tipo, eu perguntei pra Lorena se dava pra fazer, ela ficou de boa e tal. Mas, cara, eu só queria passar essa, retribuir pra vocês, assim, que foi muito fantástico o evento, cara. E espero que tenha mais. Que
acho legal.
Que tem, né?
Valeu,
né?
Vai ter.
E pra finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a galera que está começando nos estudos e pensando na carreira.
Acho que a mensagem para quem tá no processo assim, é a paciência, é uma coisa muito importante. Assim, eu sei que é difícil falar, de meio que entender também, mas é uma prova, assim, não tem segredo. É realmente você parar e conseguir se colocar cada um tem os seus, sei lá, os seus obstáculos, e você conseguir resolver isso é gratificante para você mesmo e demonstra também para os outros que você consegue sair das encruzilhadas e conseguir fazer uma coisa legal. Tipo, eu comecei como todo mundo, cara. Tipo, eu também trabalhei por 10 anos antes de começar a pegar trabalhos que eu achei legal, sabe?
Uhum.
Foi muita coisa que eu patinei bastante. E o que eu, muitas vezes eu realmente, quando eu tava trabalhando naquela empresa, eu tô ganhando um salário bom aqui, será que é isso? Será que vou parar aqui? Será que é maneiro aqui? Será que é isso? Mas depois passou um tempo, não é mais pra mim, não. Então, tente paciência e se adaptar, nessa mesma ideia. Não tenta te colocar nada, escrever nada na pedra, sabe? Você sempre vai mudar de ideia, vai mudar de jeito que você trabalha, de jeito que você encara as coisas, e é como você faz isso que vai fazer você evoluir. E é isso!
Uhul!
E é isso!
Falou bonito!
Ah, que isso!
Bom, pessoal, então foi isso. Essa é mais uma sala 1604 que vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo, tanto quanto eu gostei. Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Zanquetinha, aí pela participação.
Obrigado vocês aí também. Na hora, se quiser outro, já vamos engatilhar isso.
Ah, show. Vamos fazer sim. Bom, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre essas coisas que a gente conversou, se vocês tiverem alguma crítica ou sugestão, você já sabe, deixa aí nos comentários. E se você curtiu, deixa um like aí no vídeo. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Segue a gente aqui no YouTube. E acompanhe o Revolution Now, que é lá que a gente posta tudo que a gente faz. E não deixe de acompanhar o trabalho do Zanquetin, que é muito foda. Vocês já devem ter visto isso aí. E é isso aí. Obrigado a todo mundo e até semana que vem. Valeu.
Tchau, galera.
Obrigado. Até mais.
Aí põe um fundo musical, assim.
Eu acho que eu vou falar, a galera lê One Piece mesmo, acho que é o melhor de tudo. tô brincando.
Quando você for mandar a mensagem final, eu vou pôr a abertura da primeira temporada de One Piece.